Olá, eu sou Laís Bertola e este é o podcast do Neurotransmissão, um espaço dedicado à neuropsicologia. Hoje o nosso tema é: quero ser um neuropsicólogo e agora? Bom, a neuropsicologia é uma área que vem despertando muito interesse, né, nos profissionais do Brasil nos últimos anos. Nós vimos, né, um aumento expressivo de cursos de pós-graduação lato sensu e cursos breves, assim como também nós vimos um aumento na formação de professores e pesquisadores na área do modelo, né, mais estricto senso de formação. Então, realmente é uma área que demonstra um grande empenho, né, de avanço e ampliação aqui no Brasil. Só que, no entanto, ainda é muito comum ver profissionais, né, que se interessam por essa área, que se arriscam, né, ou se objetivam a se formar ou capacitar nessa área, mas ainda com uma ausência de uma imagem mais ampla, eu diria assim, sobre essa área e sobre essa profissão, sobre o que é a neuropsicologia e sobre o que é ser neuropsicólogo, né? Nesse momento eu não vou falar, obviamente, sobre o que é a neuropsicologia. Provavelmente muitos já conhecem, já tiveram acesso, né, assim, a textos, etc. A gente pode incluir, né, esse tópico em outro momento. Mas eu queria dizer o que a gente precisa ter em mente ao querer ser um neuropsicólogo, né? Assim, algumas coisas que aqui, da forma como eu digo, eu me baseei em algumas informações com relação a algumas instituições, né, de regulamentação, de formação, enfim, de sugestões vindas dessas instituições sobre quem é esse profissional, sobre o que esse profissional faz, quais habilidades ele deve ter, né, e obviamente algumas coisas que eu já, né, assim, já aprendi com a minha própria prática, dando aula, né, vendo o que faz com que alguns profissionais se destaquem mais do que outros nesse cenário, tá? Então, eu vou começar dizendo que a neuropsicologia, ela é uma ciência, antes de mais nada, né? E eu vou começar por aí, porque isso dita tudo que eu vou falar para vocês daqui para frente, sobre o que são as competências e habilidades que devem ser buscadas para ser um bom profissional nessa área que tem essa característica de ser uma ciência. Eu vou pegar um aspecto, né, que é muito característico de ser ciência, porque isso implica que tem um movimento constante de novas informações, né? Então, é uma área em que as informações renovam constantemente. Então, ser ciência vai implicar ter esse movimento constante de novas informações, vai implicar que nós vamos falsear modelos anteriormente utilizados. Então, em um momento você pode aprender um modelo cognitivo, que daí um tempo a gente tem evidências de que existe outra forma de entender, né, esse mesmo aspecto cognitivo com um modelo melhor, né? Então a gente vai fazendo esse falseamento de modelos anteriormente utilizados, surgem então, né, novos no lugar, novas informações que acompanham o refinamento de novas tecnologias no acesso ao cérebro, ao funcionamento. Então os estudos mais antigos não tinham acesso a tecnologias, né, de neuroimagem funcional, enfim, outras mais modernas que hoje nós temos e que significativamente refinam, né, nosso conhecimento a respeito de estrutura e função, que é a base da nossa atuação, né? Então, para quem é psicólogo por formação, né, dentro da neuropsicologia e pretende, né, atuar com neuropsicologia, isso implica em mudar muito o jeito a que a gente foi acostumado a ver a grande área da psicologia, tá? Então, muda um pouco o que nós estamos acostumados, né? Então, assim, há muitas áreas, né, da psicologia ainda se baseiam em profissionais, né, assim, em teóricos clássicos, vamos assim dizer, né? E a gente tem, na neuropsicologia, existe um movimento um pouquinho diferente, como eu vou falar para vocês. Não que não existam eles, mas por ser uma área que a gente sabe que o conhecimento é dinâmico e ele precisa ser para ser uma boa área, né? Isso faz com que a gente tenha uma postura diferente, tá? Então, na neuropsicologia, o nosso conhecimento ele não vem, não poderia vir somente da psicologia, né? E nem somente de um ou poucos grandes autores dessa área. Então, o nosso conhecimento ele é dinâmico, ele é produzido por muitas mãos, né, ou muitos cérebros, aí, para fazer uma brincadeira. Então, a gente, obviamente, tem aqueles que se dedicam a cada, né, autores, grandes autores, que se dedicam a cada domínio cognitivo, aqueles que se dedicam às interfaces com genética, neuroimagem, enfim, as, né, se dedicam mais a um determinado momento do ciclo vital do que outro, etc. Então, dessa forma, a gente tem que entender que não adianta muito procurar por nomes únicos, eles são importantes, claro, tá? A gente tem grandes autores dentro de cada área e é essencial conhecer essas pessoas. Mas a gente tem que entender que nessa área eu preciso saber procurar por bons trabalhos científicos produzidos, tá? Então, porque vai ter gente de diferentes regiões do mundo publicando trabalhos muito legais sobre aspectos cognitivos, alguns obviamente mais aplicáveis ou menos aplicáveis para o nosso contexto, mas muitos estudos que nos permitem entender funcionamento cerebral, né? E isso é muito rico. Tá? Então, obviamente, a gente vai sempre ter que ponderar questões culturais, como eu vou falar ali pra, mais para frente um pouco, mas a ideia, né, assim, de se entender um funcionamento de um órgão é interessante, né? Se a gente pensar que a gente pode se beneficiar de trabalhos constantes, atualizações constantes que vão sendo produzidos por diferentes pessoas, desde que sejam feitos com qualidade. Então, brevemente exposto isso, o fato de nós termos uma área dinâmica na produção do conhecimento, baseada em evidências, a nossa língua universal acaba sendo o inglês, tá? Então, aqui vem a minha primeira dica, tá? Que antes de eu entrar no que são as, que eu acho as áreas específicas de conhecimento que nós precisamos ter, etc., existe um portal para a liberdade, eu vou chamar assim, tá? Um portal para a liberdade de acesso a esse conhecimento, que é o inglês. Tá? Você não precisa ser fluente para falar, etc. e tudo mais, aquela coisa linda, mas é bom conseguir ler os trabalhos da sua área, porque isso realmente te levará para uma prática mais robusta, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que entender é que, né, assim, existe, né, esse comportamento em ciência, né, que é uma, vamos assim dizer, uma... a escolha, né, de uma língua universal. Então, mesmo, né, os nossos reconhecidos neuropsicólogos que pesquisam a nossa realidade brasileira, que produzem conhecimento de qualidade, de informações vindas aqui, né, do Brasil, eles publicam seus resultados em inglês. Né? Então, não se estranhe, porque inclusive em estudos normativos, psicométricos, dos testes que a gente utiliza, boa parte das vezes estão em inglês. Tá? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas por quê? Porque nós somos uma grande rede mundial construindo conhecimento sobre funcionamento cognitivo e comportamental. E como que isso tem uma interface com o cérebro. Lembra disso sempre, tá? Então, da mesma forma que a gente precisa dos estudos internacionais de outros países vindos em inglês, para que eu consiga ler esses estudos e tentar entender o quanto eles podem me auxiliar, né, a entender a minha própria realidade no contexto do meu contexto cognitivo e comportamental aqui, o mesmo também serve. Então, assim, nós, por exemplo, no Brasil, contribuímos muito para a compreensão de como características sociodemográficas, né, de países que a gente chama de baixa e média renda, elas impactam em aspectos cognitivos, né? Então, se a gente não conseguir ampliar esse conhecimento, a gente acaba perdendo essas particularidades do entendimento desse funcionamento cognitivo e comportamental, né? Então, assim, se a gente não tivesse estudos publicados... em inglês, né, de países como França, Itália, né, Índia, etc., a gente talvez não teria tantas informações sobre como outros países, por exemplo, né, identificam determinados transtornos, tratam determinados transtornos, que são todas portas, né, possibilidades de troca de conhecimento que favorecem o desenvolvimento da área. Tá? Então, nós temos excelentes, né, livros em português. Isso é fato, nós temos grandes livros aqui em português para quem, né, assim, quiser começar e se ambientar com os termos, se ambientar na área, mas infelizmente os livros eles não conseguem acompanhar o ritmo de evolução do conhecimento na área. Né? Eles não são atualizados na mesma velocidade em que nós temos estudos publicados. Então, se eu quisesse dizer para vocês uma habilidade que talvez alguns já tenham percebido que vai ser necessária, etc., seria incluir o inglês como uma das competências profissionais, né, a serem desenvolvidas, para pensar que através dele você poderá ter acesso a um número enorme de trabalhos publicados, né, dentro do que você precisa de conhecimento dentro da neuropsicologia. Então, muitas das vezes eu vejo vocês falando, ah, eu nunca achei um trabalho sobre tal assunto. Falo, olha, existe uma literatura vasta, mas não em português. Né? Então, em muitos momentos, vocês não conseguem, né, às vezes, ter acesso a alguma informação, etc., pela ausência do, né, assim, de um idioma, ou da compreensão básica desse idioma, pelo menos para leitura, conhecendo os termos dentro da área, etc. Então, assim, se quiser incluir isso como um aspecto da formação, né, que pode te levar a maior liberdade, maior acesso às informações e tudo mais, tá aí a minha dica, tá? Então, dito isso, vamos às nossas demais habilidades, né, e conhecimentos que nós precisamos desenvolver dentro dessa área. São muitas, né? Então, eu procurei agrupar em algumas grandes áreas, tá? E aí eu tomei como base, como eu disse, as descrições de quem são os neuropsicólogos, etc., que vieram das associações americanas e canadenses de psicologia, né, de associações europeias, que listam, né, de alguma forma indicam essas competências básicas de conhecimentos e habilidades para essa profissão, tá? Então, a base de conhecimento, ela inclui, e aí muita gente vai achar ruim, né, com o primeiro tópico, mas é inevitável, que é estatística, metodologia e psicometria, tá? Então, vou começar por esse primeiro tópico porque, por dois motivos, né? É o que permite que a gente entenda os estudos publicados das quais a gente constrói a nossa base de conhecimento, né? Então, o quanto eu vou confiar naquele artigo, o quanto eu vou confiar naqueles resultados, nas conclusões que foram geradas, e aí isso, consequentemente, vai alimentar uma boa prática baseada em evidências científicas que sejam robustas, porque eu entendo o que esses estudos fizeram, né? Pra gente não fazer igual os jornais fazem, né, que acabam achando cura para tudo toda semana, né, porque não entendem a metodologia do estudo que foi feito e aí acabam gerando conclusões muito equivocadas sobre o conteúdo. E porque esse combo aí de metodologia, estatística e psicometria é o que nos permite também compreender a fundo os nossos instrumentos, né, de uso clínico mais conhecido, que são os testes. Então, isso é uma crítica, né, muito comum na área, as pessoas virem para a neuropsicologia porque querem aplicar testes, como se a neuropsicologia fosse testagem puramente, e mesmo para muitas dessas pessoas, elas não querem aprender o que tem por trás do uso desses instrumentos, né? Então, quando a gente recorre ao uso clínico, né, de testes, eu preciso entender, né, quais são as propriedades psicométricas desses instrumentos para entender o que eles vão me permitir confiar nos resultados, gerar de interpretações. E eu preciso ter uma noção, né, do quanto isso casa do ponto de vista de normalidade ou de um desempenho atípico com determinadas amostras normativas, com desempenho nomotético ou ideográfico, enfim, né, são muitas possibilidades. Então, não à toa, né, que essas associações listam isso, esses tópicos como áreas, né, de conhecimentos essenciais, tá? Porque é essencial para o nosso pensamento, né, como um todo dentro dessa área, tá? O segundo, a segunda base de conhecimento que eu listaria seria conhecer, né, os modelos e as teorias cognitivas e comportamentais, tá? Então, assim, se nós não entendemos como o fluxo cognitivo ele ocorre, né, pelo menos pela forma como hoje nós entendemos, com os modelos que nós temos vigentes, como que um processo cognitivo ele acontece, dificilmente a gente consegue entender as queixas ou os resultados dos testes e das escalas. Então, também não adianta aplicar instrumentos se eu não souber interpretar isso, né? Para selecionar ele, eu já tenho que ter pensado nesses modelos, óbvio, mas para interpretar também eu tenho que voltar para esse ponto, né? Então, se eu não entendo, por exemplo, qual é o fluxo de um processo de leitura e de escrita, eu dificilmente consigo entender, né, o resultado de um teste que me diz que a dificuldade está na etapa X, né, do processamento ali da leitura, para que eu possa pensar, então, em intervenções para esse tipo de falha, ou se, né, ocorrem dificuldades em várias etapas do processo e não em uma apenas. Então, entender esses modelos, né, é extremamente importante. E eu vejo muitos profissionais ainda caindo, né, assim, na falácia de ah, não, vamos para a parte prática, que essa etapa do modelo é difícil, eu não entendo. E aí, na hora que chega, né, nos instrumentos, ah, mas como eu interpreto? Então, volta para lá para o modelo, né? O que esse instrumento mediu, o que ele está dizendo da pessoa, ou o que a pessoa queixou na vida, diz de qual parte aqui, né? Então, eu sempre dou o exemplo mais tradicional, que é as pessoas se queixarem de esquecimento e o profissional não conseguir distinguir esse esquecimento entre os diferentes tipos de memória que existem, né? Então, se eu não consigo fazer esse refinamento, né, no meu processo de atendimento clínico, é porque está me faltando conhecimento sobre os modelos de memória, né? Então, isso precisa ser desenvolvido, tá? Constantemente. A terceira base de conhecimento seria sobre o desenvolvimento humano. É, não saber sobre desenvolvimento humano, entender o que é esperado para nossa, vamos dizer, para nossa espécie, né? O que é esperado para nós humanos do ponto de vista cognitivo e comportamental é o que nos permite identificar o que supostamente é atípico, né? Então, assim, para eu dizer que uma criança de determinada idade ela está atrasada na aquisição da linguagem é porque eu sei qual é a época, né? A faixa ali. De período, né, no desenvolvimento dela, onde ocorreria a aquisição da linguagem, né? Então, assim, a gente precisa entender a questão do desenvolvimento humano, né, para poder entender se as queixas que as pessoas trazem fazem sentido, porque é muito comum às vezes as pessoas terem um pouco mais de ansiedade com relação a alguns sintomas, e aí elas vêm como se realmente fosse uma falha, né, cognitiva gravíssima, e às vezes, na verdade, né, o seu paciente ele está seguindo o ritmo normal do desenvolvimento, mas a pessoa não sabe que aquele é o ritmo normal do desenvolvimento. Ou o contrário acontece, né? As pessoas acham que está ok, e como a gente sabe qual é o ritmo normal do desenvolvimento, a gente vê claramente que aquilo já sinaliza um atraso, enfim, em caso de crianças, ou uma aceleração em caso de idosos, tá? O quarto ponto, né, de conhecimento seria a neuroanatomia, neurofisiologia, as bases biológicas do comportamento humano, né? É neuro, não é? Tá escrito neuropsicologia. Então não dá para simplesmente ignorar a parte do neuro, né? Então eu vejo muitos profissionais, ah, é difícil neuroanatomia, ah, é difícil, é difícil. Gente, é difícil mesmo, né? A gente precisa repetir, precisa se expor ao conhecimento muitas vezes para poder talvez registrar essas informações, etc. Mas isso tudo faz diferença. Porque a parte neuro, né, que é a parte que vai nos permitir fazer correlação, estrutura e função, que é a base do nosso raciocínio, ela é essencial para a gente entender conjunto de sintomas que podem ocorrer numa pessoa que teve uma lesão cerebral numa determinada área. Então, quais todas as funções cognitivas são processadas por essa área cerebral ou passam por essa área ou utilizam esse determinado trato, fascículo, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né, que a lógica de entender essa organização neuroanatômica, ela também contribui grandemente para entender os sintomas que aparecem, como eles aparecem. A gente não faz, obviamente, previsão, né, não é com resultado cognitivo que eu digo aonde tem lesão cerebral, jamais, tá? Pelo amor de Deus, jamais. Mas certamente é a compreensão de grupos de sintomas e a existência de dados com relação a estrutura, o funcionamento cerebral que corrobora grandemente das nossas, grande parte das nossas conclusões, tá, no processo. Então não dá para fugir do neuro, porque o neuro que está na frente aí do termo é justamente esse neuro, né? É a parte né, da existência do órgão e de um funcionamento desse órgão, tá? E o quinto tópico seria ter conhecimentos básicos aí no mínimo, né, de psiquiatria e neurologia, né, porque a gente precisa entender as condições etiológicas que afetam o funcionamento cerebral. A gente precisa entender os principais quadros que podem resultar com que as pessoas cheguem com queixas, né, e a gente sempre tem que estar aberto à possibilidade de que existem quadros raros que a gente não conhece, né, porque se a gente só estudar os mais frequentes, a gente vai acabar sempre classificando as pessoas neles, né, e não abrindo para a possibilidade de quadros mais atípicos, mais raros, né, mas é importante ter conhecimento dessas duas áreas, e eu ainda diria que para quem for escolher atender criança, é importante ter conhecimentos básicos de pediatria com relação ao desenvolvimento, né, dessas crianças, da mesma forma como quem trabalha com idosos precisa ter um conhecimento de geriatria para a gente poder entender um pouco, né, desses aspectos que também impactam e podem impactar a cognição aí desses grupos, tá? Só que esse todo conhecimento aí, esses cinco tópicos que eu listei para vocês de conhecimento, isso tudo tem que ser aprendido, tá? Considerando dois pontos. Um, momento histórico, e dois, a diversidade dos aspectos né, socioculturais ou culturais do sujeito. Porque a gente precisa, né, entender essas informações levando em consideração esses dados dessas pessoas, né? Então, não só o momento histórico, que que essa pessoa nasceu, viveu, etc., que seu sujeito nasceu, viveu, etc., assim como qual a diversidade, os aspectos culturais particulares para ele, né? Então, eu dei o exemplo aí de, às vezes, que algumas pessoas acham que é normal algum determinado tipo de atraso, uma determinada habilidade nas crianças. Não, às vezes pode demorar mesmo 5 anos para começar a falar. Isso, às vezes, né, essa fala delas tem a ver com os aspectos culturais, com a diversidade dentro desse cenário, né, para essas pessoas. Então, a gente precisa entender as queixas, funcionamento cognitivo ótimo dessa, né, bom dessa pessoa, aonde tem queixas, etc., não só dentro do que é esperado, né, para a população, para nós como humanos, naquela determinada idade, etc., mas o que que do contexto histórico, né, da diversidade dos aspectos socioculturais dela também contribuem para isso, né, para a existência ou não existência de queixas, né, para ter atingido um determinado grau de desenvolvimento cognitivo ou não ter atingido um determinado grau de desenvolvimento cognitivo, tá? Então, não pode ser uma coisa extremamente mecânica, extremamente, assim, preto e branco. A gente tem que lembrar que existe, né, uma sutileza aí que precisa oscilar, né? Então, um exemplo com pacientes idosos é assim, estudou pouco, então quer dizer que ele tinha dificuldade de aprendizagem, por isso ele não passou da quarta série. E aí eu já antecipo que evasão escolar normalmente é causada por esses fatores. Mas qual que era o momento histórico desses idosos, né? Qual que eram os aspectos culturais? Às vezes eram pessoas que moravam no interior, onde a regra era fazer poucos anos de escolarização, apenas o básico para se aprender a ler e escrever, e depois a obrigação cultural era trabalhar. Né? Então, quer dizer que todo idoso que evadiu a escola na quarta série, eu vou dizer que ele tinha dificuldade de aprendizagem? Não, talvez alguns tivessem, talvez outros simplesmente evadiram por questões culturais mesmo ali, econômicas, sociais, né, históricas no momento. Tá? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade. Além disso, também é sempre bom, tá, saber sobre psicofarmacologia, óbvio, né? Porque a gente precisa entender que as pessoas usam medicamentos que muitas vezes eles, por si só, têm relação direta com queixas cognitivas, né? É importante a gente ter uma noção de neuroimagem, técnicas auxiliares de diagnóstico neurológico. Não quer dizer que a gente tem que saber ler as imagens, tá? Mas no mínimo entender o laudo, a gente. E aí por isso volta um pouco ali em neuroanatomia, né? Então, quando alguém diz qual região tem uma lesão, etc., é importante a gente entender o que isso quer dizer, tá? E, obviamente, entender sobre outras condições não neurológicas que afetam a cognição, né? Então, enfim, existem aspectos nutricionais, aspectos hormonais, etc., que também afetam e podem resultar em mudanças cognitivas e comportamentais que também devem ser levadas em consideração. Não que a gente vai ser capaz de responder isso, porque não é da nossa área, mas se a gente souber ter atenção para esses aspectos e souber que não, que eles não estão talvez bem controlados ou nunca foram verificados, que isso pode ser um fator a ser levantado, né? E que isso pode ser o que esteja, dependendo do que for, das possibilidades, por trás das queixas que trouxeram a pessoa para o nosso tipo de atendimento, tá? Ok? Bom, para uma boa prática, eu diria que entram ainda, tá? Obviamente, a ética, né? E aí, muito cuidado aqui, porque às vezes as pessoas acham que no cenário principalmente da avaliação neuropsicológica, a ética é muito diferente daquela que a gente presta, principalmente para quem aí for psicólogo, no cenário de psicoterapia. E não é, tá? Então, quando eu digo isso é porque eu já vi muitos laudos, né, de avaliação contendo informações que são claramente sigilosas, que claramente expõem a intimidade da pessoa, e muitas delas sem a necessidade, sem justificativa para que isso fosse para entender as queixas, etc. Então, muito cuidado, né, para uma atuação ética, não só em receber as informações, em listar as informações no laudo, mas também na forma como a gente se porta, no que a gente diz, né, numa anamnese, durante a avaliação, em sessões de devolutiva, por exemplo. Então, muito cuidado com essas questões éticas e, obviamente, empatia, né? Às vezes a gente pode deixar com que o processo, principalmente de avaliação, se torne extremamente mecânico, o que faz com que a gente acaba desenvolvendo assim uma rigidez, uma, vou dizer entre aspas, tá, uma frieza no processo de avaliação, e esquece que as pessoas que estão ali na frente, elas estão incomodadas, né, provavelmente pelo fato de estarem sendo avaliadas como um todo, né, de terem seu desempenho, suas perguntas verificadas, suas respostas verificadas, né, de terem que dar informação para alguém que está realmente tentando entender o que tem por trás. Então, a gente precisa ter empatia, tá? Com relação às informações que a gente recebe, a postura dessas pessoas, etc. A gente precisa de habilidades de entrevista, avaliação, testagem e intervenção, obviamente, né? Desenvolver essas habilidades de fazer boas entrevistas, de fazer um bom processo avaliativo, de saber manejar os instrumentos desde a escolha, aplicação, correção, interpretação e de propor intervenções, tá? Isso tudo faz parte do nosso combo, né, de atuação. Precisamos também de português, né, de um bom português para fazer um bom laudo, porque ele é um documento oficial que vai ser entregue, a pessoa vai levar ele, né, provavelmente para muitos lugares, é o registro oficial que ela vai ficar dessa avaliação, então a gente precisa escrever bem, né, essas informações, colocá-las no papel, então é uma habilidade que a gente precisa desenvolver muito dentro da neuropsicologia, né, que é um atendimento altamente vinculado à produção de laudo para quem trabalha com avaliação, né. Em muitos momentos a gente precisa lembrar que a gente precisa fazer supervisões, a gente vira e mexe, é surpreendido com casos, né, assim, ou seja, pessoas que trazem queixas e têm desempenhos e informações que são difíceis, né, de fechar ou de montar esse quebra-cabeça. E aí, certamente, pessoas experientes, né, naquele assunto, naquele público, etc., nos são de muita valia, tá? E lembrar que, basicamente, você escolheu uma área de estudo infinito. Então, como nós vimos lá em cima tanto a questão do inglês, né, a ciência também, a gente já viu, ele vai produzir um volume constante de produções, né, assim, vai produzir um volume constante de novas informações e novos conhecimentos. Então, quem escolhe essa área tem que estar preparado, né, para manter o estudo frequente, né? Não é uma área que aceita muito parar no tempo, tá? Assim, parar no tempo significa produzir atendimentos talvez de não tão boa qualidade, ok? Então, né, assim como as pessoas, quem já me conhece sabe, né, o neurotransmissão ele tem pitadas aí de crítica, e não é à toa que é por isso que eu vou terminar o texto, né, assim, eu vou terminar aqui o podcast falando, que é por essas e outras que eu não acredito, né, assim, numa boa prática na área da neuropsicologia por um profissional que acredita que ele vai fazer neuropsicologia nas horas vagas, tá, que ele não precisa entender a teoria, os modelos, enfim, ter a fundamentação teórica que ele precisa, que ele vai só ali aplicar uns testes, para não perder uma demanda esporádica que apareceu no consultório dele, tá? Então, assim, profissionais que têm essa mentalidade, né, precisam repensar se escolheram a área certa, se sentem confortáveis de oferecer esse tipo de atuação profissional para os seus clientes. Tá? Porque é uma área que realmente vai demandar horas extras para produzir, né? Assim, horas extras, digo, né? Assim, não é só o que a gente gasta com a pessoa na sala, né? Assim, no consultório, em atendimento, a gente gasta mais tempo estudando, a gente gasta tempo corrigindo as coisas, a gente gasta tempo produzindo laudo, pensando em condutas viáveis para essas pessoas. E, obviamente, a gente tem um viés, né, de atendimento que tende a trazer pessoas com situações que não são tão redondinhos 100% das vezes como estudos de caso lindo, né? Então, realmente é uma área que demanda de nós uma dedicação bem grande, tá? Então, escolher atuar em neuropsicologia é como escolher atuar em qualquer outra área que você já tenha escolhido antes, você vem de outra área, etc. Você precisa se engajar, né, em dominar esse referencial teórico, em desenvolver as habilidades e as competências necessárias. Não é diferente porque é neuropsicologia, né? Talvez em alguns momentos as pessoas pensem que é, tá? Porque a área ainda é muito vista como uma área de testagem, como se os testes eles respondessem por si só todo o raciocínio clínico que precisa ser feito, né? O que é um equívoco enorme de se pensar assim. Porque senão, ao invés de você ajudar, né, o seu paciente, a família e tudo, você acaba oferecendo uma atuação que aumenta a imprecisão, né, ou o erro com relação àquela existência de queixas, etc. E, consequentemente, você impacta, né, negativamente na qualidade de vida dessas pessoas. Ou porque, né, assim, não identificou algumas coisas que seriam identificáveis, no processo avaliativo, ou acabou dizendo que existem coisas que, na verdade, não existem durante o processo avaliativo por uma ausência de conhecimento, né? É claro que toda pessoa que começa, viu, gente, a gente tem, obviamente, um longo caminho de aprendizado a se desenvolver. A gente não entra, né, na nossa primeira avaliação sabendo fazer tudo perfeito. A gente não começa a atender se conhecendo todos os diagnósticos e sabendo tudo, mas ter essa ciência, né, assim, ter esse conhecimento sobre o que é a neuropsicologia, o que ela requer de nós, muda muito o nosso tônus, tá? Assim, nossa predisposição cognitiva, emocional, motivacional, para, se eu estou fazendo uma pós-graduação, né, às vezes eu vejo muitos profissionais não levarem a sério, entre um encontro de um mês e outro, eles não encostam no material, né? Assim, ah, tá, vi ali aquela aula sobre aquele domínio cognitivo. Depois eu esqueço disso, e aí na hora que chega lá no final do curso, na hora da prática, eles vão sentir necessidade, né, de ter esse conhecimento. Então, sabendo disso de antemão, né, é uma área que as pessoas que se dedicam ao estudo, elas já podem, né, ir desenvolvendo essas habilidades e competências, né, à medida em que se formam, né, e que se preparam para fazer um atendimento. E é claro que a gente vai cometer erro, né? Todo mundo comete erro, eu não tenho dúvidas que eu tenha cometido e que cometerei, né? Assim, porque isso é inerente e inevitável. Mas quanto mais ciente a gente está de que existe um mundo infinito aí de conhecimento, mais alerta a gente fica para a possibilidade de que, se as coisas não estão encaixando 100%, talvez tenha alguma coisa que você não saiba e precisa procurar, e precisa estudar, né? E precisa se desenvolver nisso, tá? Então, quer dizer que a gente tem que ser expert em tudo aquilo? Não, né? Não tem. Mas saber, ter crítica quanto ao que precisa aprender, sobre o que a gente ainda não domina, já gera vários comportamentos saudáveis na prática, né? Então, já incentiva o estudo e o não comodismo, incentiva a procurar auxílio quando a gente sente que é necessário, incentiva a entender que essa é uma área de conhecimento e de prática extremamente dinâmica e que vai requerer essa mesma postura de nós profissionais, né, na clínica. Então, também é muito comum ainda eu ver profissionais que tentam dissociar a clínica da pesquisa. Tá? Então, como se o que é produzido na pesquisa fosse muito distante do que nós fazemos no consultório, que ficam muito incomodados, assim, do tipo, ah, mas eu não quero ver estudo científico, eu quero ver coisas clínicas. Uma boa clínica, né, realizada no consultório, ela precisa ser baseada em evidências, e as evidências vêm dos estudos, tá? É por isso que esse diálogo, ele existe, tá? Então, a clínica não é distante da pesquisa, ela não é, tá? É esse elo que torna a neuropsicologia o que ela é, tá? Então, se a produção de conhecimentos, né, atualizados, baseados em evidências, ela não para, né, a gente continua sempre tendo estudos super interessantes aí. Por exemplo, a área da reabilitação já mudou tanto, se a gente olhar os estudos de 10 anos para cá, teve tanta mudança, que eu fico sempre pensando assim, se a clínica não estiver atenta a essas mudanças, né? Se a produção de ciência não para, por que que a clínica pode aí, entre aspas, né, escolher quais conhecimentos ela quer usar, né? Ela não pode, na verdade, né? Então, assim, se as informações vão surgindo, se técnicas melhores vão aparecendo, se evidências mais robustas vão aparecendo, a minha clínica, ela vai seguindo esse mesmo fluxo, né? Então, não é à toa que os maiores, né, assim, neuropsicólogos, neuropsicólogas que eu conheço e que não necessariamente trabalham com pesquisa, tá? Inclusive, muitos deles não trabalham com pesquisa, eles fazem esse elo muito grande, esse diálogo constante entre a ciência produzida na área e a aplicação na prática clínica, e acabam tendo atuações muito sólidas e robustas, né? Então, entender que esse caminho, ele existe, também é um, né, assim, é uma boa miss, vamos assim dizer, é uma boa lição de se ter em mente, tá? Então, eu deixo para vocês aqui essa reflexão desses pontos sobre ser um neuropsicólogo, para quem quer iniciar nessa área, para quem já iniciou, tá? E aí, agora eu me despeço, eu vou ali estudar, né? Porque é excelente sempre ter coisas novas para a gente poder aprender nessa área. Bons estudos para vocês também. Um abraço.